Dagenstein, de inauguração do segundo módulo do nosso Museu Antropológico de Vitor Pestana. Depois também proceder a visita às duas exposições, mostra do museu e mostra da Escola Primeiro Grau Francisco de Assis e a primeira feira do livro da Fidel. Então, nós gostaríamos, na pessoa do vice-governador e na pessoa de Dona Carlota, saudar a todas as autoridades, e todos os amigos e as pessoas que labutaram aqui no museu e continuam labutando. E como primeira coisa, nós gostaríamos de passar a palavra à diretora do museu, a professora Leonilda Maria Praiser, para expor algumas ideias ali.
Senhores, retira-se hoje em parte, diante com a inauguração de mais um módulo da sede do Museu Antropológico Diretor Pestana. Esta construção, senhores, vem coroar os sonhos dos que, a 25 de maio de 1961, fundavam o museu. Nada mais justo que ao completar 20 anos de estudo, pesquisa, trabalho e guarda da história de um povo, receba uma sede digna para abrigar seu rico acervo. A 25 de maio de 1961, por iniciativa do então diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Juiz, o professor Mário Osório Marques, e de seu primeiro diretor, Dr. Martin Fischer, criava seu museu. Um museu que não fosse só a guarda de coisas antigas, mas, acima de tudo, um laboratório que descobrisse e elaborasse a história do povo, transmitindo-a fiel e íntegra às gerações presentes e futuras. O museu foi obra de quem acreditou e acredita que a história é a alma de um povo. Um povo sem história não tem passado, não pode assim viver em plenitude o presente e muito menos projetar-se para o futuro. Um povo sem história desconhece a sua arte, despreza seus monumentos, não compreende a linguagem de seus intelectuais e os que nele exercem autoridade não possuem perspectivas comuns e estáveis na atividade política e, o que é mais trágico, o povo sem história torna-se incapaz de julgar instituições abusivas que atrofiam suas energias e submete-se a pacto a toda a ordem de julgo. O museu é obra de quem acreditou e acredita. O maior benefício que se pode fazer a um povo é recordar-lhe a sua história, pois dela derivarão todos os estímulos de renovação intelectual, moral e econômica que hão de determinar os seus atos de transformação e de progresso. O Museu Antropológico Diretor Pestana, nome escolhido em homenagem ao engenheiro Augusto Pestana, e como chefe da Comissão de Terras de Colonização, por 13 anos dirigiu a colônia de Juiz, tornando-se o baluarte do desenvolvimento e progresso aqui alcançado. Abandonando Juiz, ao julgar que poderia caminhar por si como município autônomo. A pessoa de Augusto Pestana, expressamos o reconhecimento e admiração a todos que contribuíram para o engrandecimento da história dessa região que o museu pretende coletar, guardar e transmitir. O Museu Antropológico Diretor Pestana tem seu acervo ordenado do ponto de vista temático em duas secções, arqueológica e antropológica, reunindo peças e documentos do homem da região e de suas organizações. Da seção arqueológica faz parte o material de 134 sítios pesquisados pela equipe do museu. A seção antropológica subdivide-se em indígenas, grupos étnicos europeus e documentação que ocupa o módulo hoje inaugurado. Da documentação faz parte jornais, recortes de jornais, monografias, folhetos, álbuns comemorativos, fotografias e os mais variados documentos que registram a história do povo. O museu, com o objetivo de despertar para a conservação da cultura e do patrimônio histórico, realizou 23 mostras e ou exposições, mostrando através delas os mais diferentes aspectos de seu acervo. Recebeu desde sua instalação oficial, a 10 de março de 1962, até o final de 1980, um total de 70.440 visitantes. Destacamos desse número 866 caravanas escolares, num total de 37.267 estudantes. O museu também, senhores, em sua história, patrocinou diversas pesquisas, das quais surgiram 3 livros, 11 cadernos, 10 folhetos, além de artigos em jornais e periódicos, participou em encontros, congressos e palestras proferidas. Nesses 20 anos de sua história, o museu cumpriu os objetivos propostos. Difícil seria mencionar a todos os que contribuíram para isso. Não podemos, contudo, deixar de mencionar alguns. O professor Mário Osório Marques, o idealizador e fundador, que desde o início até agora sempre esteve presente, seja coletando objetos e documentos, seja incentivando ou lutando, apesar das dificuldades, pela continuidade e progresso do museu. O saudoso Dr. Márcio Pisa, hoje aqui representado por sua esposa, Dona Carlota, que participou da criação do museu e doou sua própria coleção de peças da cultura indígena para dar-lhe isso. Dr. Márcio continuou por 9 anos na direção, trabalhando muito tempo sozinho, estabelecendo as bases sólidas do museu que hoje nos orgulhamos. O professor Azumiro Jacó Brum, que desde a fundação coletou parte do acervo e através do programa Nossas Coisas, Nossa Gente, motivou a população indigente para que colaborasse na doação de peças e documentos. Os professores Maria Helena Abraão Só, Jaime Luiz Calai, Danilo Lazzarotto e João Vanderlei Geraldo, e como diretores, continuaram com dedicação e amor a construir um museu sempre mais atuante e dinâmico. Os funcionários e pesquisadores, que muitas vezes no anonimato, com paciência e dedicação, catalogaram as peças, organizaram os fichários, recortaram artigos importantes, montaram mostras e exposições, elaboraram textos e artigos e, sobretudo, com a mudança para a sede atual, trabalharam arduamente para sua reorganização. Salientamos Rolf Stein, Nelsa Quintana, Hilário Barbian, Lívia Simonian, Tânia Maria Aini e Joselina Garzão dos Santos, bem como as zeladoras, que executaram um trabalho importante na preservação da cultura. Agradecemos também ao comandante e subcomandante do 27º GAC, que puseram à nossa disposição seus comandados para auxiliar na reorganização do museu, e a todos aqueles que colaboraram de qualquer forma na mudança para a sede atual. De modo especial, agradecemos aos nossos amigos, os doadores. Sem eles, essa obra não existia. Na impossibilidade de mencionar a todos, deixamos aqui registrada a promessa de que seus nomes continuarão vivos e lembrados enquanto o museu existir. E esperamos seja para sempre, pois o juiz saberá sempre honrar e respeitar sua história. Menção especial fazemos aos órgãos da imprensa local: Rádio Repórter, Rádio Progresso, Correio Serrano, Jornal da Manhã e Potre Jornal, que sempre se colocaram à nossa disposição para divulgar o que pedíamos, o mesmo nos solicitando reportagem. Sem essa colaboração, o museu não seria conhecido. Finalmente, queremos agradecer aos que possibilitaram a construção de parte da sede, ao atual presidente da SIDENE, Adelar Francisco Barço, e os que o precederam, ao diretor executivo, Teodoro Klepp, que, embora com muitas dificuldades, tudo fizeram para que hoje pudéssemos inaugurar este módulo. O engenheiro Fernando Kreis, que idealizou a sede definitiva, e o engenheiro Jorge Falkenbach, que reorganizou o projeto e construiu o módulo ora inaugurado. Realmente, o Museu Antropológico é um pouco o trabalho de muitos e pretende guardar a história de todos. Em 25 de julho de 1970, dedicação, zelo e rigor científico, recolhendo, guardando e estudando a história e a cultura dos que aqui se visitaram, dos que aqui vivem e dos que aqui viverão, além de ser uma obra de ciência e de cultura, se constitui numa homenagem permanente aos nossos antepassados, aos contemporâneos e aos que hão de nos suceder. Fazê-lo, mais do que um ato de generosidade, é um dever. Precisamos, portanto, da colaboração de todos, seja doando verbas, seja doando objetos e documentos para a preservação de nossa história. O museu está, portanto, a partir de hoje, aberto ao público, aberto aos pesquisadores, aos estudantes e a toda a comunidade. O museu é nosso.
Lá do Progresso, falando desde o Museu Antropológico
Mr. Governador, nós gostaríamos que ele dissesse algumas palavras a mais e dizer que a FIBEME é um patrimônio público e um patrimônio administrado por educadores. Educadores que labutam pela cultura, pela ciência, pela tecnologia, pela educação. E bem pude mostrar ao senhor na nossa estanda de que em termos de pesquisa, extensão e ensino, que são as três atividades básicas da universidade, nós contamos atualmente, contando os alunos do pós-graduação, do graduação, do pré, do primeiro grau, com mais de 4 mil estudantes. Nós, em termos de pesquisa, já elaboramos, já publicamos mais de 146 títulos. Trabalho. Em termos de extensão, nós mantemos contatos, convênios, contratos e trabalhos permanentes com sindicatos urbanos e rurais, com pequenos, com associações comerciais, trabalhando fundamentalmente com pequenos e médios empresários, com algumas prefeituras, com professores do meio urbano e do meio rural, com outras pessoas e com outras associações, com outros grupos sociais da região, com os quais nós estreitamente estamos desenvolvendo um trabalho há mais anos e desde a sua origem e passa a solidificar sempre mais cada ano que passa. E nós gostaríamos de dizer que, em termos de perspectivas básicas da nossa FIBEME e da FIBEME, nós estamos lutando juntos na busca da implantação da UNIJUIZ, Fundação Universidade de Juiz. Contamos com o apoio de mais de 19 municípios atualmente, uma campanha deflagrada dia 6 de agosto deste ano, que é um trabalho feito em 25 dias, já foram doados mais de 1.100.000 cruzeiros para a construção de 5 módulos que teremos que implantar até o final do ano que vem. E já no dia 19 será lançada a pedra fundamental, o prédio vai ser construído pela população de Juiz. No dia 14 de março do ano que vem, por ocasião da comemoração dos nossos 25 anos de ensino superior de Juiz, será lançada a pedra fundamental do prédio que será construído pela comunidade regional. E nós temos o nosso campus já com 2 prédios concluídos e o terceiro na sua fase final. Infelizmente o tempo não permite nós visitarmos, mas é uma conquista, uma aspiração grande que está participando nesta região. Eu acredito que os senhores já têm as informações através do senhor governador, que nós entregamos as informações através dos deputados e do secretário de Educação, e então é a meta que nós estamos buscando. Além disso, as nossas expectativas fundamentais hoje é termos a satisfação de sua presença aqui, ver de perto aquilo que é a FIBEME, e também podermos ouvir algumas palavras suas a respeito em relação à FIBEME, e termos também, nós temos também coragem de dizer que no primeiro semestre do corrente ano, entregamos ao senhor governador, por ocasião da sua visita a Juiz, algumas solicitações em relação ao museu, em relação à série de outros estrangulamentos da FIBEME, e gostaríamos de que renovarmos nossos pedidos, que já constam lá no Palácio, nesse sentido. E aqui está o museu, aqui está o segundo módulo inaugurado, que é o primeiro do Palácio que nós visitaremos há pouco, e logo a seguir nós visitaremos a mostra do museu, que é basicamente a história dos índios. Visitaremos também a primeira feira do livro da FIBEME e a mostra da Escola Francisco de Assis, Escola de Primeiro Grau. Nós gostaríamos de dizer que, a partir do ano que vem, principalmente, nesse ano nós estamos abrindo um museu a toda a população, inaugurando o seu patrimônio, que logo a seguir o senhor visitará. E a partir do próximo ano, nós estaremos em toda a região do Oeste do Estado, procedendo, estimulando toda uma campanha, todo um trabalho em termos da cultura popular, e que o patrimônio básico que representa as diversas colonizações da população em termos de história regional está aqui presente já, e a partir do próximo ano, a ênfase do nosso museu, do nosso trabalho, em termos de memória da região, fundamentalmente em cima da cultura viva, da nossa música, dos nossos costumes, das poesias, daquilo que está escrito da população, e todo o patrimônio vivo da cultura popular passará a integrar e participar dentro desse que é o museu, que também é patrimônio público, administrado por educadores. Temos a satisfação, então, de tê-lo aqui e de dizer essas palavras. E antes de nós procedermos à inauguração deste módulo, gostaríamos de colocar a palavra à disposição de quem quiser fazer uso dela.
Esse foi o professor presidente da Academia de Segundo Módulo do Museu Antropológico de Santa Cruz. Vai usar a palavra agora o vice-governador.
Professor Baggio, presidente da FIDENE, senhora diretora do museu, professores, prefeito Wilson Mânica, deputado Emílio de Peronde, deputado Rubidio, doutor Pide, autoridades, senhoras e senhores. Eu creio que no entusiasmo do professor Bar, nós tivemos a razão pela qual a FIDENE vem no curso de sua existência se projetando e alcançando uma posição de relevo junto aos institutos de nível superior do nosso estado. Hoje aqui se inaugura o segundo módulo deste museu, que é a história de um povo, que retrata aquilo que ao longo da existência desse município e dessa região foi feito, construído e realizado. O museu, no silêncio que o caracteriza, é a mais eloquente prova daquilo que um povo pôde realizar e construir. Eu quero me congratular com os responsáveis por esta obra, por inaugurarem mais este modo. Quero servir a FIDENE, mas há de servir sobretudo a própria comunidade. Quero fazer voz que a FIDENE continue na busca desses objetivos que persegue, para que torne uma realidade aquilo que se constitui por certo no sonho de Juiz e nas aspirações de 19 comunidades, que é a criação da sua universidade. E creio que há de alcançar, porque há de se alcançar sempre um resultado favorável quando há dedicação, há esforço, há trabalho, há organização, há vontade de servir, há compreensão das autoridades, há participação dos alunos, há o auxílio e a colaboração dos representantes desse povo no Parlamento Rio-Grandense, no Parlamento Nacional. Eu estou certo que com essa integração de todos, com a participação da comunidade, com o esforço do corpo docente e com a aspiração do corpo docente, por certo que nós teremos dentro em breve a Universidade aqui de Juiz. Quero finalmente dizer que o mesmo espírito que vem norteando o governo do estado, indo ao encontro daquilo que se relaciona com a educação da nossa juventude, para possibilitar os meios e os instrumentos para que ela possa efetivamente ver as suas aspirações se concretizarem com a conclusão de um curso superior, aqui a FIDENE pode estar certa de que ontem como hoje o governo do estado é sensível às suas aspirações, compreende os seus anseios e está sempre de portas abertas para receber aquilo que se constitui, não numa reivindicação de uma entidade, mas sendo de uma entidade como a própria FIDENE, há de simbolizar e de refletir o pensamento da juventude regional. Portanto, os meus parabéns ao ensejo desta inauguração. E assim juntos, e assim unidos, e assim identificados, todos nós, governo com a comunidade, e assim todos nós, poder público com a classe do magistério superior e com os estudantes desse estado, nós haveremos de marchar resolutos para a consecução desse grande objetivo. Queira, meu caro professor Bage, receber as nossas congratulações e a certeza que pode contar a nossa compreensão e o nosso apoio naquele esforço que significa possibilitar mais educação, mais conhecimento e mais cultura à mocidade do Rio Grande do Sul.
Vice-governador, fazendo a inauguração do segundo módulo do Museu Antropológico de Perfeição. Presidente Castelo.
Se alguém quiser fazer uso da palavra, ela continua ainda à disposição.
Progresso de Gilberto, Museu Antropológico, doutor Castelo.
Segundo módulo, nós convidamos o senhor vice-governador e a dona Carlota, que também representa quem mais deu de esforço aqui de trabalho, foi o seu esposo, juntamente com os professores, as professores da comunidade de Vim, também procederem à abertura da comunidade.
Eu coloco então as autoridades, liberadas pelo vice-governador.